Alô? Oi, comadre, como é que você tá?
Alô, aqui é o Bruno do Outcast.
Alô, aqui é a Cal do 404 Podcast.
Alô, aqui é o Daniel do Tarja Cast.
Alô, aqui é o Fábio do Podcast.
Alô, aqui é Lady Sif do Illumicast.
Alô, aqui é o Leandro do Outcast.
Alô, aqui é o Raul do Laranja Radioativa.
Alô.
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 Alô. Alô.
Alô.
Alô.
Alô.
Alô.
Alô. Você está ouvindo o Comadrecast.
Sejam bem-vindos ao primeiro ComadreCast. Explicarei para você que, assim como o resto do mundo, ainda não conhece o ComadreCast. O ComadreCast é um podcast que propõe uma grande reunião de vários outros casts da podosfera, como em um grande crossover de mundos paralelos de infinitas terras. A nossa galera podcasteira aqui, a partir de um mega grupo de discussão no WhatsApp, resolveu criar o ComadreCast. Mas a pergunta que não quer calar aqui pra gente é: por que ComadreCast?
É porque é por falta de nome, né?
A gente bate trela demais.
Pô, é muito, muito, muito papo.
O WhatsApp do grupo, você vai beber um suco na cozinha. Quando você volta, tem 2.200 mensagens. A imagem do grupo mudou 3 vezes. O pessoal já discutiu física nuclear, já discutiu arte grega. E eu sempre chego quando tá rolando uma discussão, tipo, ai, gatinhos. Eu sempre perco as discussões maneiras.
Cara, essas discussões de gatinhos eu nunca percebi, não, cara.
De labradores.
Ah, gatinhos, você tá falando é de gatinhos animal, né?
Sim.
É.
Não, a gente não tá falando de cara.
Rapazes.
Não foi a nossa discussão sobre o Bon Jovi, de novo.
Aí fudeu, cara. Bem, mas essa é a ideia realmente, né? De tanto papo que rolou lá no WhatsApp, no nosso grupo no WhatsApp, né? Tantas conversas fiadas. Surgiu a ideia aqui de justamente compilar mais ou menos essas ideias aqui, as ideias que vão surgindo no grupo lá, e discutirmos aqui, um podcast, reunindo toda essa galera. Aqui discutiremos, né? Debateremos e também decorreremos sobre qualquer coisa assim, que nos dê vontade.
Não, e aí a gente fica escolhendo assuntos e de repente alguém joga um assunto que interessa a todos. A gente... Ah, vamos fazer um podcast? Vamos.
Transforme em realidade.
Para com essa porra aí, meu irmão! Cala a boca!
Tudo começou há muito tempo atrás, num mundo chamado Idade Média, onde as pessoas morriam a troco de nada. E basicamente o problema que começou a rolar é porque os cruzados começaram a ganhar, digamos, muito poder frente à Igreja Católica, porque eles começaram a descobrir rotas para o Oriente Médio, começaram a enriquecer muito, começaram a conquistar terras fora da Europa. Aí os papas começaram a pensar ao longo do tempo, assim, acho que isso vai dar merda, capitão. Pra não colocar na conta do Papa, eles falaram assim: se a gente pegasse esses cruzados aqui, que estão enriquecendo muito, e se a gente matasse todos eles? Acho que é uma boa ideia, né? É, sim, é uma boa ideia. E aí começa a rolar a parte da lenda, porque teoricamente o que a lenda diz é: teria sido mandada uma carta para várias regiões da Europa em que os templários viviam, para os líderes locais. Então, por exemplo, se tinha um templário na França, mandava para o rei da França. Tinha um templário na Inglaterra, mandava a carta para o rei da Inglaterra. E aí todas elas deveriam ser abertas no mesmo dia, que por acaso calhou de ser numa sexta-feira 13. Os templários foram pegos, colocados na fogueira e queimaram. E aí rolou-se uma desculpa, tipo, ah, eles eram bruxos, ah, eles cultuavam Satanás. Só que qual é o problema do furo dessa história, que todo mundo geralmente você vai achar em vários lugares aí, provavelmente na internet? O problema é que, cara, na Idade Média você não manda o WhatsApp pra pessoa e fala, putz, abre essa carta no dia tal. Entendeu? Sempre tem aquele filho da puta que não se aguenta, tem aquela carta que se atrasa, tem aquela carta que se perde no meio do caminho porque o mensageiro morreu. Mas basicamente a sexta-feira 13 ficou marcada no Ocidente como um dia negro, como um dia de azar e como um dia de trevas por causa disso. O Raul, essa aí, na verdade, é uma das versões, né? Porque eu acho que existem várias histórias, né, sobre a origem do porquê o 13 da azar, por que esse dia...
O 13, ele já é azar, sim, em outras culturas. Mas aí essa parada do dia, digamos assim, especificamente do sexta-feira 13.
Sim,
é,
sim.
Você vai achar várias outras coisas. Porque 13 é um número que o pessoal chama de cabalístico, né? Um número que nem o 12, que nem o 1, o 2... Sempre são números que têm significado em várias culturas.
É porque sobre o número 13 mesmo, o significado do 13, surgiu na mitologia nórdica, né? Que houve um banquete em Valhalla para 12 convidados, e o Loki, sem ser convidado, ele entrou na festa, e foi, no caso, o 13º. Ele entrou de penetra na festa, armou uma maior confusão e acabou matando o Balder. A partir desse momento, ficou decretado que 13 pessoas, que o número 13 é azar na certa, é de graça, enfim. Conheço também essa versão da mitologia nórdica.
E aí, você ouvinte deve estar se perguntando por que esse bando de gente está falando essas paradas. Por que um fulano lá no grupo do WhatsApp resolveu jogar a sexta-feira 13? Daí, a galera resolveu gravar um cast sobre a sexta-feira 13. Nós vamos aqui montar uma historinha com elementos da cultura pop, causos pessoais que aconteceu com alguém aqui que a gente conhece ou com nós mesmos. E depois, lá no final, a voz bonita que a gente conhece vai declamar essa historinha que a gente montou aqui, sonorizada em forma de storytelling.
A sexta-feira 13, né, é uma data simbólica para o mundo do terror, né? Pois algo de ruim sempre te espera na sexta-feira 13. Sexta-feira 13, né, é conhecido, acho que mundialmente, como o dia do azar. Porém, é muito mais que isso. É um dia que algo extremamente gore, macabro, pode acontecer contigo. E também, quem sabe, né, um gigante com a máscara de hóquei possa te explicar melhor toda essa história aí sobre a sexta-feira 13. Mas assim, né, aí, da onde que surgiu esse mito, né, da sexta-feira 13, né, que o Raul tava explicando?
Eita porra, que é isso?
Eita!
É aquele carro lá da história do Stephen King.
Christine.
Ai, Christine.
É horrível, terrível.
Eita porra, que porra é essa?
Nossa, o que é isso, cara?
Eu tô ficando com medo.
Tem alguém vivo aí ainda, cara, gente? Alguém já morreu?
Cara, agora foi o esquife da múmia que caiu, cara.
Para com essa porra aí, meu irmão! Cala a boca!
Esse lance do número 13, né, na numerologia, ela veio também por conta dessa mitologia nórdica. O que acontece, né? O número 12, que ele antecede, no caso, 13, ele é considerado como um número completo, né? Tipo, 12 meses, 12 constelações do zodíaco, 12 apóstolos de Cristo, tudo isso, né? Ele atrela um pouco com a história do cristianismo mesmo. 13, ele é um número incompleto. E sexta-feira é o dia que Jesus Cristo, ele tinha sido crucificado. Então, tipo, sexta-feira é considerada no cristianismo o dia do azar. O número 13, ele também é considerado o número do azar. Então, quando cai sexta-feira 13, ele é considerado, tipo, o ápice do azar mesmo, sabe? Porque atrela sexta-feira, dia da morte de Cristo, com o 13, que é o número do azar.
E para construir também toda essa ideia do número 13, né? A carta número 13 no tarô representa a morte, né? Mais uma construção aí, do nada. Não sei da
faz situação. A gente lembrar do Zagallo, uma coisa que dá um super azar.
Nossa, ele tá pensando nele agora, cara. Tá pensando nele agora.
Pois é, e tem até uma doença, né, que é aquela triskaideca... Ah, como é que é?
Eita, é parangamirro tirmirro.
Triskaidecafobia. Que é o medo irracional do número 13. E essa é uma fobia também do Stephen King mesmo, né? Eu tô lendo uma biografia dele que ele fala que, tipo, ele tem ele tem medo do número 13, ele não gosta. Tanto é que no livro é engraçado, sempre quando tem a página 13 ou números que somam e dão 13, eles riscam no livro por respeito à fobia dele.
Peraí, mas você tá falando do livro, sei lá, versão inglês ou acho que são comercializados aqui também tem isso?
Não, a biografia do Stephen King.
Ah, na biografia. Livros. Ah, tá, entendi. Não são os livros dele exatamente.
Ah, na biografia dele, tanto é que no prólogo eles comentam sobre isso, né? O autor, ele comenta. A autora, né? ela comenta que durante todo o processo do livro, eles, qualquer número, tipo, relacionado à vida dele, ou então das páginas mesmo, que somem 13, ou tenham 13 no meio ali, 113, 13, qualquer outra coisa, eles dão uma riscadinha, assim, sabe? Por respeito a esse medo dele.
Nossa, que bacana.
Também pra construir também tudo isso, né, cara? Lá nos Estados Unidos, né, que é, digamos que é o local, assim, que tá mais disseminando, que mais disseminou, né, essa cultura da Sexta-feira 13, com os filmes e tudo mais. Não vem dali, né, mas que acabou disseminando mundialmente. Lá, os prédios pulam o andar número 13, né? Não tem. Do 12, o próximo andar depois do 12 é o 14. Eles não contam o 13º andar.
Esse 13º só aparece nas sextas-feiras 13. Tu abrir o elevador, tu entrar nesse andar.
Nossa.
Tipo assim, nunca mais tu aparece no mundo. Tipo.
Toca a sirene,
né? Tentar sair de lá, não vai mais
além de tá vendo muito além da imaginação, hein? E existe também sobre isso que eu ia comentar quando a Carol falou dos livros do Stephen King. Eu posso estar enganado, né? Se eu tiver errado, alguém, por favor, me corrija. É, mas eu acredito que aquela história que ele criou, aquele conto, é o 1408, se eu não me engano, usava esse elemento, né? De que eu acho que era no 13º, tinha essa mitologia no hotel, nessa. E não tinha, né? O 13º andar. Acho que o Stephen King usou esse medo dele nessa história, 1408.
Com o digníssimo John Cusack, né?
Isso, é.
Se você somar os números 1408, dá 13, né?
Verdade.
Caraca. Vocês falaram do cristianismo, eu vou falar um pouquinho da minha filosofia. Eu sou budista. Na minha filosofia, Sexta-feira 13, ela não influencia em absolutamente nada. Dia normal, tem atividades normais. Eu acho que é uma parada puramente cristã.
Será que existe alguma religião ou cultura onde o 13, na verdade, signifique o bem?
Eu tava lendo aqui que no Egito Antigo, né, cara, a vida era composta por 12 diferentes estágios, né, para o ser humano, né, 12 diferentes estágios de evolução do ser humano. E, na verdade, esses 12 estágios eram para alcançar o 13º estágio, que era a vida eterna, né. Mas dessa forma também, o número 13 foi também assimilado como a morte, né, porque vida eterna, na verdade, está atrelado com a morte, né. Não de uma maneira tão negativa assim, né, era de uma maneira positiva, mas só que, né, com o tempo passando também foi se deturpando essa ideia também do número 13 ser assimilado com a vida eterna e seja mais jogado com a morte, né? Assimilado com a morte.
Já puxando essa questão que o Leandro falou, o número 13 na Itália já é o contrário, já é considerado um número de sorte. Lá pra eles, o azar é o número 17.
E olha. 17. Caramba, já é. Caraca, season finale. Mudou totalmente o roteiro da trama agora.
13 é considerado, se eu não me engano, o número de sorte por causa daquele jogo Jackpot, sei lá, um jogo de carta, alguma coisa assim.
Tem um motivo do 17 ser azar pra eles? Tem alguma história sobre isso?
Não, esse aí ainda não descobri.
É, então, gente, a única coisa que a gente sabe é que esse podcast não vai fazer sucesso na Itália.
É. True. E nem no Japão, né? Porque no Japão o número 4 que é o número do azar, né?
Eu tava pensando novidade. Isso aí, me lembrando desse esquema. Eu tava em dúvida só se era o 4 ou se era o 8. Tinha um é de sorte e o outro é totalmente de azar deles lá.
É, então, porque lá tem uma doença até que é a tetrafobia, que é uma aversão ou medo ao número 4, que ela tem uma superstição mais comum em países da Ásia Oriental. Daí pega China, Japão, Coreia e Taiwan.
Caralho, que loucura.
Pô, mas pelo menos tetrafobia é mais fácil de falar do que a nossa versão, né? Então,
pois é.
Bom, já falamos de origens, de mitos, de situações, de números, e agora a gente poderia começar a construir a nossa historinha.
O gênero de terror está intrinsecamente conectado com esta data. A Sexta-feira 13 é um dos elementos que sustentaram e influenciaram muitas histórias do gênero, né? Inclusive o homônimo filme do Jason, né? Que é o caso de Sexta-feira 13.
Nightmare on Elm Street também, né? Fred Krueger.
Com certeza. E hoje aqui, né, cara, vamos tentar aqui fazer essa proposta aí, né? Que na verdade é um desafio, né, Fábio?
Para todos, né?
Para todos nós, fazer um exercício aí criativo, mental, caramba. Em alguns casos até fisiológico.
Então vale se inspirar em eventos reais, vale se inspirar em jogos, em livros, em...
pra gente poder fazer esse brainstorm, vai ser como se fosse uma jogada de RPG.
Olha, eu tenho um bom começo. Então, eu acho que um dos principais medos que a gente se depara sempre ao longo da vida é o medo de uma coisa nova, problema que a gente nunca enfrentou antes. E como a maioria das histórias começa, é quando alguém chega num lugar novo. Então, acho que a nossa história podia começar com um cara se mudando pra uma casa nova, como sempre. Só que é muito difícil de alguém, hoje em dia, ficar se mudando pra uma casa escondida, antiga. Então, podia ser só um cara se mudando pra um apartamento novo. E o apartamento não tem nada mobiliado ainda, ele não se mudou em nada. Ele só tá com a chave, chegando pela primeira vez. E ele vai passar a noite ali sozinho pela primeira vez. E ele ainda não reativou luz, não reativou gás. Ele está lá sozinho.
Você tá falando da primeira noite que eu tive aqui nesse apartamento, velho.
Bom, Fábio, a gente não ia falar nada, mas você está no arquivo confidencial.
Mas um ponto importante pra gente ter a sequência da história é definir, na verdade, do que seria a história, né? Seria de monstros, demônios, espíritos, fantasmas?
Cara, eu acho que a coisa mais assustadora é quando você não sabe o que é. É aquela, o medo daquilo que você não conhece. Então,
a gente vai construindo pra chegar lá na frente. Gente.
É o incômodo do desconhecido, sabe? Você não sabe o que vem pela frente.
É sempre um horror que inimaginável.
Eu acho que o ideal é, primeiro, a gente localizar o cara.
Tá pensando assim, ser no Brasil, porque, tipo assim, ele tá longe da família, dos amigos, mas ele ainda tá no lugar que ele reconhece, entendeu? Então, a solidão, acho que ela fica até pior.
Poderia estar fazendo algum documentário, né, sobre alguma coisa, porque daí é algo que ele vai voltar, mas aí ele vai descobrir
coisas.
Bicho grilo. É...
Já sei, ele foi fazer um documentário sobre o ET de Varginha, ele foi, tipo, documentário definitivo. Ele é tipo o Mulder da
Filme X, estaria focando, entendeu? Sempre num monstro, não? Interessante, mas seria fazer assim, tipo um terror psicológico, pra pessoa não saber mais ou menos o que tava acontecendo, o que seria.
Cara, pode ter, tipo assim, espíritos de pajé, sabe? Ou cacique.
Chamando.
Talvez lá tenha político honesto, vai saber. Não sei, cara.
Verdade. Caralho. Pode ser esse tipo de monstro aí que a gente não conhece por aqui ainda.
Não, pra mim é uma lenda urbana. Há quem diga que já viu político honesto. Eu não acredito.
Ah, nem eu. Isso aí eu não acredito mesmo. Prefiro acreditar no resto do...
Sabe aquelas pessoas que, tipo, quebram um paradigma, assim? Então, sei lá, ele era um engenheiro e agora ele decidiu, tipo... Não, vou fazer um documentário sobre tal coisa. Sabe aquelas pessoas que gostam de índio e vai fazer um documentário sobre índio, mas não sabe, não tem ideia de como funciona?
Então, o que eu coloquei aqui foi: um rapaz solteiro se muda para o Acre para tentar uma nova carreira. Deixou de ser engenheiro para ser um documentarista de índios.
De índios? Engraçado, pode ser.
E se for, em vez de
coloca ele interessado em pássaros raros e estranhos que só tem.
Tá, então é um documentarista de pássaros raros.
Cara, tá parecendo aquela brincadeira, tipo, fui no mercado e comprei melancia. Fui no mercado e comprei melancia e queijo.
Seguindo a lógica dessas pessoas que têm uma admiração por determinada cultura, eu imaginaria que ele viveria entre eles, assim, ou pelo menos próximo da localização.
Eu vou botar aqui que ele alugou uma oca com...
Alugou!
Ele trocou espelhos, especiarias e colares por uma oca.
Alugou uma oca em troca de... Caraca, se um índio ouvir isso, vai ficar muito estereotipado, né, cara?
Vai nos odiar, mas é uma brincadeira, não é sério.
A gente pode fazer isso, ó. Porque, assim, se o cara ficar no meio de uma aldeia tem muita gente. Uma aldeia é um lugar que tem bastante gente. Então, tipo, quando você tá rodeado de pessoas, é mais difícil de acontecer uma coisa sinistra. Se ele vai realmente observar pássaros, que eu acho que é uma boa ideia mesmo, ele vai ele vai, tipo, acampar mesmo. Ele vai pro meio do mato, porque, assim, pássaros raros e coisas assim não chegariam perto de uma aldeia cheia de gente. Ficariam
no local com poucos humanos. Aqueles base numa árvore vai ficar lá escondidinho.
Ele era um cara que tava projetando um prédio e, tipo, a mulher dele tava trabalhando junto com ele. E aí ela foi verificar uma parada que ele tinha projetado e a parada desabou enquanto ela tava verificando. E a mulher dele morreu. Nossa. Ele ficou, tipo, muito amargurado com isso, ficou mega culpado e, tipo, largou tudo. Foi o mais longe do Rio possível, vendeu a casa que eles moravam.
Caralho, então, que foda! Não, acho que se ele recebeu um chamado de um guerreiro xamã e ele foi viver lá pra tomar ayahuasca e poder ver a mulher dele de novo, porque ele não conseguiu, tipo, agradecer.
Ô, Cal, isso aí tá me cheirando Libélula, hein? Aquele filme lá do...
É, meu.
Tá me cheirando a The Doors, depois de tomar umas drogas.
Isso tá com cheiro de cachimbo da paz, filho.
É, a gente pode guardar isso pro final, né? Que aí alguém pode
aparecer com uma voz fodona e falar: eu apareci aqui para falar que a sua mulher mandou você se fuder.
Ai, massa!
Pega aquele trecho do Feira da Fruta, né? Descobri que a sua mulher é uma puta paga.
Então eu sou um viado.
Então é uma parada dupla. Tipo, ele tentando escapar da parada, mas ao mesmo tempo ele tem que cumprir o último desejo da mulher. Então ele vai bem pro meio do mato.
Beleza, então é o que a gente pode traçar aqui, que o objetivo dele ter ido pro Acre, jogar as cinzas da mulher dele em algum lugar.
O secundário seria, tipo, vou observar pássaros porque vou unir o útil ao agradável, tipo,
tá vendo,
tenho que levar as cinzas e vou ver pássaro.
É uma coisa a consequência da outra.
Sabe, a gente escolhe uma coisa ou outra, de repente. Tá ficando muito ruim esse filme, cara.
Eu se imaginei assim, ele chega lá, encontra alguém, pai, alguém que fala que consegue ressuscitar a mulher dele, sendo que os pássaros têm que comer a cinza da mulher dele, uma nossa, coisa assim.
Velho. Nossa, gente!
Agora sim, agora pegou o mundo do terror.
Pode ser assim, esquece a parada do pássaro, esquece a parada do pássaro, ele vai com as cinzas. Não, aí vamos tentar fugir do estereótipo do xamã, qualquer porra assim, por favor. Aí o cara fala assim, olha, eu posso reviver a sua mulher e tal a partir dessas cinzas.
Bom, então, ó, a gente voltou ao começo. Um rapaz viúvo.
Voltou de ser.
Pois agora é, né? Por que as cinzas da mulher tem que ser no Acre? Aí eu troço... Só se ele já sabia do cara esse.
A mulher,
o mago, sei lá.
E ele, e se ele teve uma visão nos sonhos dele sobre o Acre? Então ele decidiu ir pra lá e quando ele viu, era exatamente a visão do sonho dele. Sabe o que é foda? Porque assim, eu tenho um amigo meu que ele é terapeuta xamânico, entende? Então daí eu fico com esse negócio de xamanismo pra sempre.
Ele vai pro Acre atrás do cara que recebeu o coração da mulher dele.
Nossa, que foda!
Final de
tipo assim, a gente tá tentando fazer uma parada diferente das referências que nós temos, né? Vou fazer uma mistura de tudo.
Por exemplo, aconteceu todo esse fato, né, dela ter morrido, tudo e tal. Daí, tipo, ele continuou vivendo a vida dele, ele passou, não sei, alguns anos e tudo mais. E uma criança, a Criana, nasceu e ela começa a ter visões de uma vida que ela não viveu. E, na verdade, é a reencarnação da mulher desse cara, porque geralmente espíritos reencarnados, eles vêm por conta de mortes tristes dessa forma, entendeu? Tipo, acidente.
Eu pensei que agora que a gente não tá linkando muito com Sexta-feira 13, né? E que a gente não faz uma parada mais simples, assim, numa Sexta-feira 13, obscura, no meio da cidade, deserta.
É porque assim, eu percebi que a gente tava tentando criar um livro praticamente terror. Então,
senão vai ficar uma parada muito grande, cara.
Ô Fábio, quando falou essa cena do sonho, achei que ia se empolgar, falar que ele tava dormindo. Aí abriu um portal, alô, Isélia, a chave, Acre, leve para o Acre, a cinza, cheguei cedo demais.
Para com essa porra aí, meu irmão, cala a boca!
A gente pode pegar e fazer uma história assim, Sexta-feira 13, misturando várias referências de filmes que nós conhecemos, entendeu? Sei lá, aí ele vai. Aí tem o Christine com o Zumbi, com o James.
O Mistério da Libélula. Brincadeira, que ela
assistiu. Já sei. Vamos voltar então à nossa ideia. A ideia mais antiga, que é vamos tentar manter mais simples. O cara, ele tá sozinho, o primeiro dia dele. E ele mora no andar 13, fora do estado dele, não precisa definir o estado. Ele morava num estado, se mudou pro outro, então ele não conhece ninguém ali. E aí tocam a campainha dele, no meio da noite. Só que ele não conhece ninguém, então quem é que tá querendo falar com ele no meio da noite?
Sabe o que isso aí me lembrou? Aquela história curtinha, chamada de a história de terror mais curta do mundo, né? Era uma vez o último homem do planeta Terra, uma vez a campainha tocou. Puta merda, velho.
Isso aí dá medo, cara, e aqui em casa tem campainha.
Aqui em casa não tem, né?
Aqui em casa não tem, aqui em casa tem que bater palma.
Um rapaz se muda para um apartamento, para o seu novo apartamento no 13º andar, em um novo estado onde ele não conhece ninguém. E sua campainha toca. e a história começa.
Quais são as possíveis pessoas que podem tocar a campainha dele? Já seria um monstro? Que... Um cara com chapéu, acho... com sobretudo.
É madrugada, ele não tinha instalado a luz, não é? Ele vai deixar essa pessoa entrar.
É uma boa se ele não vê o que tá na porta, né?
Como é que a coisa passou pela portaria?
A coisa não tem problema com porteiro nem nada, ela passa.
Bom, então eu acho que é bom a gente manter o 13º andar. Ele tem luz, tudo normal, só não tem móveis. Mesmo porque é muito difícil de você mudar pra um lugar e não ter luz, cara.
13º andar, então, é tipo num prédio, né? Então num prédio, tipo assim...
Muito antigo.
Prédio antigo. É. Tipo assim, aí ele acorda de madrugada e vê, sei lá, um rato morto na sala dele. E ele decide que tem que se livrar daquilo. E pega o rato morto, porque senão vai feder, né? Ele não tem coragem de deixar o rato morto no lixo dele, da casa. Ele coloca num saco e sai pelo corredor do andar pra poder jogar o rato morto naquela lixeira lá que desce, né? Dos prédios.
E quando ele tava jogou o negócio no lixo, ele olha pro... Tipo, ele tá numa ponta do corredor, a casa dele tá no final da outra ponta. A porta... E alguma coisa fechou na porta. Como se a coisa já tivesse entrado na casa dele, entendeu?
É, a gente pode fazer também tipo um loop. O cara vai, joga o rato no lixo, volta, a porta fecha. Aí ele fica desesperado, tentando abrir, vai uma hora ele consegue abrir. Quando ele chega na sala, o rato tá lá de novo. Sendo que cada vez que o rato vai aparecendo lá, ele vai ficando mais putrefato. Até aparecer vermes e tudo.
Caramba, agora se foda.
Agora tá pegando
isso. É muito Silent Hill.
É uma entidade que tá mudando as coisas, tá alterando a percepção dele.
Ele mesmo que tá fechando a porta.
É, mas tipo assim, isso ainda não tá acontecendo na cabeça dos ouvintes, entendeu? Na cabeça dos ouvintes é só um delírio dele.
É, o cara pode estar estressado pela mudança recente, enfim, pode ser N motivo.
Pode resgatar a história da esposa que morreu no acidente, que a culpa é dele, né? Pra dar aquela carga emocional bonita.
Abalado pra ser. Aí não explica como é que morreu, não explica nada, assim, se foi culpa dele ou não.
Isso, ele nunca foi casado, entendeu? Ele matou a esposa, não lembro.
É, então, a gente pode trabalhar no final, tipo, aí, sei lá, a mulher dele encontrou um psicopata que matou ela, e ele ficou maluco e o psicopata.
Isso, é. Ou ele nunca foi casado, a mulher nunca existiu na vida dele.
Nossa, isso é muito janela secreta, né?
Então, só que eu acho que mais pra ficar mais macabro essa situação do looping. Então, mesmo rato, só que numa situação diferente. Só que, tipo, eu não vou me importando com aquilo. Eu vou, pô, caralho, toda hora que eu venho aqui tem um rato diferente. E, de repente, tem uma parada que aciona um gatilho e aí muda a situação.
Pode ser um porquê de por que isso tá acontecendo e também como o cara reage. Mas pode ser, tipo, mostrando o cara ficando louco no final. Tipo, aí no final, em vez dele jogar rato no lixo, ele começa a comer o rato toda vez que ele aparece. Ele tenta dar finais diferentes.
Caramba!
E aí termina com um cara completamente louco, assim.
É, isso aí é sinistro, essa história.
E sem explicar por quê.
Sem explicar. É não explicar o porquê. Porque ali na imaginação não explicava nada. Era aqui e pronto.
Aí, seria bom, tipo assim, na terceira vez que acontecesse esse looping, mudasse, entendeu? Ele
já
estranhasse.
Tivesse uma mudança.
Uhum. É, tivesse uma mudança. Não tava, o rato não tava mais ali, mas a gente podia inventar uma outra coisa que acontecesse que pioraria a situação.
A gente tá supondo que ele vai ver o rato e vai jogar o rato fora de novo, né? Porque uma hora ele vai ter que tomar um caminho diferente.
Eu acho que nas duas primeiras vezes ele vai acabar jogando o rato fora, porque, tipo, ele vai pensar. Ele vai joguei achar uma que vez. Não é nada demais, né? Ele vai pensar assim, tipo, ele tá distraído. Então, na segunda vez ele vai pensar, poxa, não joguei fora, vou jogar fora de novo. Na terceira vez que vai ligar alguma coisa no cérebro dele, ele vai pensar, poxa, não, entendeu? O problema não é comigo, o problema é com a casa, com o lugar. Então, pois é, porque o rato, ele pode ter essa decomposição normal dele que ele teria se ele tivesse jogado ali sem nenhuma... Sem ninguém colocar a mão nele, entendeu? Em que ano que isso passa?
Atual, né? Melhor. Eu vou descrever como é que foi a minha primeira noite aqui. Eu mudei pra cá porque eu morava numa casa, ela tinha um problema e mofou todos os meus móveis. Então eu joguei tudo fora e comprei novo. Então eu vim pra cá e não tinha nada. A única coisa que eu tinha pra usar pra dormir era um edredom, que era novo, que eu tinha ido na loja comprar pelo menos pra dormir a primeira noite, e um cobertor que ele é tipo um protetor de lenço, um protetor de colchão. Tipo, a gente sua muito dormindo, né? Pro colchão não ficar amarelo, ele tem uma proteção que você coloca, que aí a proteção fica amarela e você joga fora a proteção. Então eu dormi em cima da proteção e com o edredom. E o som que eu ouvia era a TV do vizinho bem baixinho lá no fundo. Que não tinha absolutamente nada dentro de casa.
É meio assustador.
Isso é interessante.
Essa questão do som da TV ligada, eu achei muito legal, porque geralmente você essas histórias, essas tramas que trabalham com loops temporais, sempre tem um detalhe para dizer que aquilo vai se repetir. Então eu acho que esse som do vizinho pode ser um gatilho que pode também alterar nesse meio tempo, sabe?
Pode ser sempre a mesma moto que nem aqui passando na rua, sempre na mesma hora.
Isso, boa. Ele acordar com o barulho da moto.
E, meu, sabe o que acontece também? Quando ele tá passando pra jogar o rato fora, que ele vai jogar duas vezes, né? Porque ele vai achar que não jogou. Nas duas vezes ele passa pela porta de um dos vizinhos, assim, e tá passando uma reportagem X. Quando ele passa pela segunda vez, quando ele volta, tá passando a mesma reportagem X. Então isso já dá na cabeça dele que tá alguma coisa errada, sabe? Mas, tipo assim, só nessas duas vezes, entendeu? Que dá aquela sensação de looping, sabe? Assim, que nas duas vezes tava passando a mesma coisa, exatamente.
A partir de agora, é melhor a gente continuar a partir daqui. Um rapaz se muda para o apartamento, para o 13º apartamento em um prédio antigo. Na sua primeira noite no novo apartamento, ele dorme sobre o seu único edredom e ouve de longe a TV do vizinho. Ele pega no sono e, em meio da madrugada, ele acorda com o barulho de uma moto bem alto. É uma sexta-feira 13 e ele vai à cozinha beber água e encontra um rato morto no meio da cozinha.
Show de bola, maneiro.
Nossa, maravilhoso.
Beleza. Aí, a partir daí, começa aquele loop, né?
Parece que o corredor tá mais longo, né? É bom estabelecer o nome também depois, né? Alberto. Olha, Alberto,
não precisa,
Alberto.
Eu acho que nem precisa de nome, porque o leitor pode se identificar com qualquer
isso,
um, entendeu?
Isso, também acho.
Pra dizer que pode ser qualquer pessoa. É.
Eu pensei numa outra parada pra ficar mais fácil, pro entendimento, pra não ficar algo muito complexo. Como eu botei o barulho da moto, ele pode recolher o rato, beber água normalmente, e deitar de novo e dormir. E acordar de novo com o barulho da moto.
Cara, eu não acho isso bom não, porque acho que a gente cai naquele clichê do dia da marmota. Quando é só ele jogando o rato incessantemente, eu acho que fica mais, sei lá, me parece mais original. Tipo, eu acho que é melhor ficar esse negócio do rato, porque o cara, ele tá, além de já ser um ambiente meio claustrofóbico, é um tempo claustrofóbico, ele não consegue nem sair de um milésimo de segundo, entendeu? O cara, ele tá preso numa parada legal, muito específica.
Beleza. Se ele voltar a dormir, parece que foi uma parada meio, além de ficar esse negócio do dia da marmota.
Muito clichê, né?
Não, fica uma parada muito arrastada também, né?
Aham.
O que vocês acham? Então a gente parou naquela situação do looping dele voltando, ou ver o rato morto de uma forma diferente, né? Mas não foi uma ilusão que ele teve, não é uma parada que ele.
Tem uma distração, ele percebe que tem alguma coisa estranha.
Isso, tem uma coisa estranha ali. Durante todo esse ambiente, a televisão tá lá naquele negócio meio de baixinho, com um programa lá passando, sei lá, de madrugada, passa o quê?
Acerte a palavra e ganha R$200.
Então eu só mudei alguma coisa aqui, ó. Estranhamente é uma sexta-feira 13, porque ele acordou antes, tá? Estranhamente é uma sexta-feira 13, porém ele está com sede e vai até a cozinha para beber água. E encontra um rato morto no meio. Ele decide recolher o rato e jogar fora. Envolve o mesmo com uma sacola de mercado e vai até a lixeira para jogá-lo fora.
Assim, seria bom chamar atenção que, tipo assim, por exemplo, a gente pode usar algum outro elemento que já foi dado aí. Que ele bebeu água e deixou o copo meio cheio em cima, sei lá, da mesa da cozinha. Não tem, né? Em cima da pia.
Da pia.
Aí quando na segunda vez que ele volte, quando o rato tá mais petrificado, de repente a gente pode usar essa água como um elemento. De repente não tem mais água, tipo, tem sangue, sei lá.
Sim.
A água que estaria no copo tá como se ele nunca tivesse bebido água e ele ainda tá com sede. Ele se toca que ele ainda tá com sede, como se ele não tivesse servido a água.
Como é que ia explicar essa parada, assim?
Não, por exemplo, ele volta da segunda vez, aí ele fala, putz, ainda tô com sede. Ele vai pegar o copo que ele deixou na pia, tipo, instintivamente, pra dar
aí
outra
água. Aí
vê
a água diferente. Aí vê a água.
Não, aí não, não tem água. Não, aí não tem água. Ele falou,
nunca bebeu
eu tinha
água,
colocado...
Deixa eu perguntar, quantos copos ele tem?
Ele pode ter dois copos, sei lá.
Porque, por exemplo, ele vai e ele bebe água. E ele sente que ele não bebeu. Quando ele chega lá, tem o copo na pia, só que ele passa pela pia, porque ele tá com sede ainda, ele abre o armário e só tem um copo, sendo que ele tem dois. Quando ele olha, tá o copo na pia e, tipo, ou com a água completa, porque ele colocou a água e não tomou, ou sem total água, porque, tipo, sei lá.
Então, mas qual o momento que isso vai acontecer? Antes ou depois dele jogar o rato fora?
Depois.
Não, ele pega a água.
Na segunda vez, no caso, né?
Aí, ele entrar na rodoviária, gente. Na...
Caraca. Na...
O lixo tá longe, né? Entrar na cozinha,
ele vai. O corredor ficou tão longo que ele chegou na rodoviária, né? Não, mas só. Ele vai entrar na cozinha e ele vai olhar pro rato. Então, óbvio que a primeira coisa que ele vai pensar é de tirar o rato, sim, não de beber água, né?
A primeira vez ele acorda pensando que vai beber água, que é querendo beber água. Aí ele vai, encontra o rato, não bebe água, pega o rato, joga
não,
o rato
ele
fora.
Tem que, volta. Não, ele tem que beber água.
Então, eu tinha pensado diferente. Eu tinha pensado que ele vai jogar o rato fora, ele volta, bebe a água. Quando ele vira de volta, o rato tá ali de novo.
Tem que sair do rato, gente.
Ele chega na cozinha, bebe água. Primeira coisa que ele faz. Aí, depois que ele bebe, ele se toca do rato. Ele não tinha visto de primeira. E aí ele deixa o copo com metade da água na pia, joga o rato fora. E aí ele volta e fala, putz, ainda tô com sede. Aí vai beber água de novo. Uma garrafinha de água cheia, de garrafa pet, comprada, sabe?
Então, comprada, sabe por quê? Porque na segunda vez que ele volta pra beber água, a garrafa pet ainda tá travada, sabe? Como se ele não tivesse...
Sim, ainda tá lacrada.
Pode estar vazia, né? Pode estar vazia, né? De repente.
Mas por que vazia?
Porque, sei lá, alguém bebeu. Ou a pessoa que fechou a porta.
O espírito tava cheio de sede.
O espírito... Pra poder dar um clima de que ele possa estar maluco, tem que estar cheio, né? Realmente.
Aí ele abre de novo, serve de novo, se toca do rato de novo, entendeu?
Eu só veria o rato
bebeu
depois
água.
Que bebesse
outro. Ele só aí veria o rato a primeira vez depois que ele bebesse metade do copo.
Sim, e aí a terceira vez ele deslacra a garrafa pela terceira vez, vê o rato pela terceira vez, aí ele percebe que tem alguma coisa errada.
Então, mas sabe o que ele pode pensar também? Que alguma coisa errada pode ser com a água, porque ele já tá meio que alucinado, sabe? A partir de que horas que a gente vai dar a liberdade?
A decisão do que ele vai fazer com o terceiro rato.
Estranhamente, é uma sexta-feira 13, porém, ele está com sede e vai até a cozinha para beber água. Ele tem uma garrafa pet fechada e cheia. Ele abre a garrafa, enche o copo e começa a beber. Quando está na metade do copo, percebe que tem um rato morto no meio da cozinha. Ele decide recolher e jogar fora. Envolve o mesmo com uma sacola de mercado e vai até a lixeira para jogá-lo. Bom, eu botei aqui, quando ele volta ao apartamento, ele encontra novamente o rato no meio da cozinha e o processo se repete. Mas aí a gente tem que ver como é que isso vai acontecer.
Vai tirar o elemento do corredor da parada? Eu acho que o elemento do corredor acho que dá uma parada mais sombria.
Tem que ter.
Então, mas isso é na segunda vez, né? Isso é na segunda vez. Ele, tipo, ele tem que voltar...
A primeira vez volta, vai ser o corredor normal. Aí pode botar um detalhe aí também com relação à televisão do vizinho. Ele sai no corredor, vê a reportagem, escuta a reportagem, né? Na segunda vez, ele já... Se a reportagem ser um som macabro que tá vindo da casa do vizinho também.
É TV chiando, sabe? Sem sentido algum. Pô, o vizinho tá vendo o quê, sabe?
É TV fora
alguma coisa assim.
Pode ser som desconexo.
É, tipo, só aquele ruído.
Pode ser uma comunicação em outra frequência, sei lá. Uhum.
Nossa, velho, isso tá me dando muito medo.
E nessa hora do lixo também, ele pode até, tipo, ao invés de só jogar o rato no lixo, ele joga e dá uma olhadinha pra ver o que tem ali, sabe? E ele percebe que tem as mesmas coisas, sei lá, um papelzinho de bala vermelha de morango, casca de fruta e nada mais, entendeu? Tipo, não tem um outro rato ali, sabe? Então ele não jogou dois ratos. Esse aí é o primeiro rato que ele tá jogando.
Um rapaz se muda para um apartamento no 13º andar de um prédio antigo em um bairro tradicional de sua cidade. Passou pelo porteiro, um velho meio ranzinza, com marcas de preocupação e uma pele acinzentada de quem fumou uma vida inteira. Ele acenou com a cabeça e o velho o ignorou. Pegou o elevador. Um cubículo de um por um, sem um espelho para dar profundidade. O chão era de carpete cinza. As paredes de madeira com uma cor que lembrava marfim. a porta se fechou. Ele respirou fundo e apertou o número 13 que o levaria para uma vida nova. Era sua primeira noite em seu apartamento novo e sem móveis. Para sua primeira noite, levara apenas um edredom, uma mochila com uma muda de roupa e alguns documentos, uma garrafa de água e dois copos. A porta se abriu. A luz do corredor era um pouco fraca. Pegou o celular do bolso direito de sua calça. Era 9 da noite. Olhou para a chave e foi devagar procurando pelo 1309. Era a última porta à direita. O rapaz abriu a porta e não viu nada. Apenas um forte cheiro de casa antiga. Um mofo misturado com naftalina e um pouco de tinta que deixava o ambiente com cara de novo. Aquele prédio devia ter uns 60 anos. E vocês sabem como os prédios antigos são. Espaços amplos e um pé direito alto. Ele percorreu todo o espaço. A entrada dava para um longo corredor que distribuía os cômodos em seu lado direito. O chão era de uma madeira rangente com um rodapé que, convenhamos, estava mal pintado. Conforme caminhava vagarosamente, mentalizava aquele local todo mobiliado. Passou por um quarto bem pequeno, depois um banheiro com azulejos brancos e um vaso sanitário marrom, um tom mais escuro que a pia da mesma cor. Caminhou mais um pouco. Uma cozinha. Ali só havia uma pia e um armário caindo aos pedaços. Guardou os copos e deixou a garrafa na pia de mármore branco com quinas lascadas. Continuou a andar e chegou na sala, onde havia uma janela gigante de vidro. Abriu para observar a vista. Ele fechou os olhos e sentiu o vento entrando. Acendeu seu cigarro. Virou-se para a casa e suspirou. Ele tinha um lar. Passados alguns minutos, fechou a janela. O vento que antes estava gostoso começou a esfriar e ele só tinha um edredom do qual serviria como colchão apenas para sua primeira noite. Fez o caminho contrário, dessa vez apagando todas as luzes. Passando pela cozinha, pegou um copo d'água. Abriu a garrafa, pegou um dos copos de vidro do armário e pelo fundo daquele copo viu algo estranho no chão. Desviou o olhar e lá estava um rato, grande e morto. Estranho. Extasiado, botou o copo e a garrafa na pia e examinou aquele corpo no meio da cozinha. Como não vi isso? O rabo ainda mexia milimetricamente, apesar das tripas estarem todas para fora, com seus órgãos ainda pulsando. O rapaz olhou para o lado e viu uma sacola branca com a logomarca de um supermercado. Aquilo se tornou a sua luva. Pegou aquele rato com a mão esquerda e caminhou até a lixeira do 13º andar. Durante o caminho, passou pelos seus vizinhos. Todos em silêncio. 9h37, todos dormindo. Jogou o animal no lixo junto com a sacola. A tampa daquele lixo bateu com tanta força que ressoou por todo o andar. Ele franziu a testa, encolheu os ombros e olhou ao seu redor com vergonha. Voltando ao seu apartamento, o silêncio já não estava ensurdecedor. Uma das TVs de um dos seus vizinhos estava ligada num volume que dava para ouvir exatamente a notícia que se passava. Parou.
Quase 6 bilhões de reais de rombo nas contas públicas.
E depois continuou andando. Entrou, fechou a porta e acendeu um cigarro. Num lapso, lembrou da água que iria tomar. Cadê o copo? Pensou. Abriu o armário e lá estavam os dois copos guardados e a garrafa ainda lacrada. Tudo bem. É o cansaço. segurou a garrafa com a mão esquerda e com a mesma mão que segurava seu Calton branco, abriu com dificuldade aquela garrafa. Encheu o copo de água, encostou-se de costas para a pia e bebeu até a metade. Deu um trago tão forte em seu cigarro que por alguns segundos perdeu o fôlego. Abaixou a cabeça e com as mãos trêmulas seu cigarro caiu. Um rato, na mesma posição do anterior. Dessa vez seu rabo não mexia e nem seus órgãos pulsavam. Algo estava muito estranho. Deu um leve chute para ver o que poderia acontecer e aquele animal só se deslocou por meros 2 centímetros. Olhou para o lado e viu uma outra sacola branca, com a logomarca do mesmo supermercado da última vez. Novamente pegou o rato e o levou para fora dali. Conforme caminhava até a porta, foi pensando em como aquilo tudo era esquisito. Deixou a porta aberta e caminhou ligeiramente até o lixo do andar novamente. Abriu a lixeira e, antes de jogar o rato em seu caixão improvisado, de sacola fechada com um nó frouxo, olhou para dentro daquela lixeira e, incrivelmente, não tinha nada além de um panfleto de rua amassado e uma embalagem de chocolate areado. Cadê? Ele se perguntou. Confirmou se aquele era mesmo o seu andar 13º. Era. Ele ficou atordoado. Voltou a passos rápidos para sua nova casa, mas interrompeu no meio do caminho quando passou pelo mesmo vizinho da última vez. A TV estava ligada e o noticiário era exatamente o mesmo. Então, um barulho. A porta de seu apartamento se fecha. Sua respiração começou a ficar ofegante. Suas mãos suavam tão friamente que ele quase não podia senti-las. Um ataque cardíaco se fez presente, mas ele resolveu continuar caminhando. Dessa vez, bem lentamente. Ele segurava nas paredes, como se o prédio todo estivesse desabando. O rapaz se sentia cada vez menor e o corredor ficava mais longo, mais longo, mais longo. Quando abriu a porta, um frescor. O vento que vinha da janela de sua casa refrescava todo o ambiente. Entrou, fechou a porta e encostou-se na parede. Estava retomando o ar, a pressão, a energia. Ele suspirou. Lembrou que seu maço de cigarros estava na cozinha. Não queria entrar lá novamente, mas seu vício gritou mais alto. Analisou o maço e entrou na cozinha de olhos fechados. Foi tateando a parede, chegou na pia e num de seus toques deixou a caixa cair. Respirou fundo e se manteve de olhos fechados. Achou a caixa. Abriu os olhos e, a alguns milímetros de distância de sua mão esquerda, o amaldiçoado rato. Dessa vez com um fedor que infestava o cômodo todo. Ele já não possuía todos os seus pelos. Seus olhos estavam estatelados. Do seu ferimento saíam vermes e resíduos estranhos. O rapaz entrou num súbito desespero que lhe faltava o ar. Deitou sobre o piso branco e limpo da cozinha e gritou mais alto que suas pregas vocais poderiam suportar. Sendo interrompido por 4 batidas na porta. Respirou fundo, arregalou os olhos e, engatinhando, foi até o corredor. Olhou por debaixo da porta e percebeu 2 pares de pés. Senhor Cognari? A voz de um dos pares possuía um timbre doce e familiar. Ele sorriu. Aos poucos se levantou e foi bem devagar até a porta. Pelo olho mágico, observou um casal, ambos com um manto branco. Senhor Cognari, se não abrir, vamos entrar assim mesmo. Ao ouvir essas palavras, o rapaz se afastou. Voltou para a cozinha e se espantou. Não encontrou nenhum móvel. Não havia mais nada, nem a pia, nem o armário, nada. Apenas uma cama e paredes almofadadas. O rato! Onde está o rato? Repetiu a pergunta para si diversas vezes enquanto tateava o chão no local. Olhou para a porta e lá estava o casal dentro de sua casa. A moça segurava uma bandeja e o jovem um prato de comida. Ela agachou-se ao seu lado. O rapaz olhou desconfiado para a bandeja. Uma pílula e um copinho com água. Tomou. Aos poucos a moça se levantou, acariciou os fios de cabelo da nuca do rapaz. Calma. Nós vamos encontrar este rato. Mas primeiro coma. O jovem que acompanhava a mulher posicionou o prato em cima de uma mesinha, acenou com a cabeça e os dois saíram. O rapaz foi até a porta. Observou o longo corredor claro e calmo. E se encostou numa das paredes. Suspirou com um semblante de paz e caminhou de volta para verificar o prato do dia. Ele achou o rato. Final podcast. NonoCast. Nono Estúdio.